Oh, I got a wild imagination. I like to play the doctor operation. Spread it on the bed like a patient. I'm about to show you domination. Got the nana dripping like a water fountain. Una nana good, I can eat it up. I'ma dive in, touch an ocean floor. You already know what you came here for. You know that I'm grown and I'm about it. And I know what to do with your body. Every single time that you drop it. Trust me, I know what to do.
E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o Padocast número 130. Eu sou Pedro Henrique Marum. E tô aqui hoje com Evelyn Guimarães e Gabriel Curti. Sim, há duas semanas era o Gabriel apresentando e eu comentando, agora é o contrário. É versatilidade que chama, cara ouvinte, versatilidade, jogando nas 11. Todo mundo aqui sabe fazer isso muito bem. É mais um motivo somente para você confiar na gente, confiar no Grande Prêmio. Olha só, estamos com um time reforçado aqui para falar de Lewis Hamilton. O que ele fez no GP de São Paulo, dessa última semana, vocês sabem, foi uma brincadeira. Das corridas mais fantásticas da carreira, mais vencedora da história da Fórmula 1. Resolvemos, então, lembrar algumas das maiores exibições do heptacampeão nessa carreira de mais de uma década e meia. Antes de seguir em frente, aquele aviso de sempre. Acompanhem os amigos da Central 3, maiores especialistas do país nos podcasts. Vocês vão ouvir aqui o Padocast até o fim, espero. E depois vão lá para o feed dos nossos amigos pegar um dos seus vários podcasts, seus vários conteúdos muitíssimo especiais com tudo que você pode imaginar. Tem lá de conteúdo, é imperdível. De fato, eu sou ouvinte assíduo dos podcasts da Central 3. Bom, o que aconteceu em Interlagos foi incrível. Hamilton ultrapassou todo mundo, sim, todos os outros 19 pilotos na pista ao largo do fim de semana. Saiu de desclassificado na classificação da sexta, onde ele tinha sido o primeiro, né? Foi punido depois, já tinha sido punido antes, né? Mas a punição seria imposta somente no domingo por conta de uma troca no motor de combustão interna, que fez com que perdesse 5 posições no grid de largada. Então, no sábado, na corrida sprint, ele largou em último e subiu para 5º, em 24 voltas. Depois, na corrida no domingo, saiu de 10º para 1º e venceu por 10 segundos em cima de Max Verstappen. Assombroso! Temos de destrinchar um pouco disso, então, antes de fazer lista de outras corridas. Então eu vou começar o podcast com a seguinte pergunta. Como vocês definem e onde colocam o fim de semana como um todo de Hamilton no Brasil quando comparado aos maiores que dá para lembrar? Evelyn Guimarães, olá!
Olá, Pedro Henrique Marum, olá, Gabriel Curti, Pedro Prado e a você que nos ouve a qualquer momento. O nosso podcast aqui sobre Lewis Hamilton. Olha, essa foi uma das atuações mais brilhantes que eu já vi do Hamilton. Tá muito bem colocada no ranking, se não a melhor da carreira dele, por tudo que envolveu essa corrida, esse final de semana, a disputa tão ferrenha pelo título, o momento que ele vive da carreira, a Mercedes, sabe? Então, assim, tem tantos elementos dentro dessa atuação dele, que superam muitos outros momentos da carreira, porque assim, é difícil, porque o Hamilton tem uma jornada muito longa, né, uma trajetória na Fórmula 1 muito longa, marcada por diversas situações, né, e acontecimentos importantes, né, desde a estreia dele, que é muito especial, o primeiro título, aqueles anos em que ele estava tentando se entender com a McLaren, a escolha pela Mercedes, os anos de domínio da Mercedes, enfim, é muita coisa, né? Mas essa corrida especialmente, é claro que ela é muito cara a nós brasileiros, olha, desculpa, mas assim, eu acho que todo mundo se emocionou um pouquinho com o que aconteceu em Interlagos, E eu acho que isso dá um brilho maior. Então, assim, se não a primeira, ela tá bem ranqueada ali, mas para mim eu acho que é de fato a melhor atuação, a mais impressionante da carreira dele.
Gabriel Curti, olá!
Olá, Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Pedro Prado aí na contenção, Leandro e a mim e todos os amigos da Central 3. Primeiramente dizer que tudo volta ao seu lugar essa semana no Padocast com Pedro Tubarão no comando da atração e a gente aqui nos comentários. Olha, eu tenho defendido desde o final de semana que é a maior atuação da vida do Hamilton, viu? Porque se a gente desconsiderar a classificação em que ele meteu quase meio segundo no Verstappen, mas ok, né? O carro estava irregular e tal, então vamos desconsiderar essa classificação. Ainda assim, é um final de semana em que ele, em 95 voltas, passou 24 carros. É uma média absurda. Uma quantidade incrível de ultrapassagens. É uma forma que ele deu de recuperar espaço em um tempo muito curto. A Sprint Race tinha 24 voltas e ele, saindo de último, conseguiu chegar na quinta colocação. Se tivesse mais três voltas, ele chegaria no pódio. E aí ele toma uma punição que ele já tinha recebido por troca de componente do motor, sai de décimo no domingo e mesmo assim vence a corrida. Então, ao todo, ele largou 18 posições atrás do Verstappen. Eu acho esse número ainda mais impactante. 18 posições atrás do Verstappen, que é o grande rival dele na temporada, e ganha a corrida, e ganha com uma grande ultrapassagem, e levanta o público, e se sente em casa. Então eu acho que todos esses ingredientes, atmosfera, pista, quantidade de ultrapassagens, velocidade que ele imprimiu, o jeito que ele passou o pessoal, eu acho que tudo isso coloca essa atuação no topo do ranking de um cara que tem 100 vitórias.
Foi de fato um fim de semana extremamente impressionante do Lewis Hamilton. É bom ressaltar, como o Gabriel falou, passou 24 pilotos. Ele não ficou passando, ele não ganhou muitas posições por acidentes, por abandonos. Não, foram ultrapassagens. Talvez alguma coisa me falhe a memória aqui agora, mas creio que todas essas foram ultrapassagens. Ele não ganhou nenhuma posição de lambuja. Mas certamente não foram muitas. Então, assim, mais do que o fim de semana genial, o que dá para imaginar que o Brasil, o GP de São Paulo, significa para o campeonato? A superioridade que a Mercedes teve, ou pelo menos que o Hamilton teve, foi algo muito ímpar, nesse cenário do campeonato de 2021, né, o Gá?
Não, foi absurdo, né, Pê? Porque se a gente for analisar friamente o campeonato, a Mercedes não teve um domínio parecido com esse em momento nenhum da temporada. Assim, a Mercedes foi superior em algumas provas, isso é verdade, mas dominante do jeito que ela foi em Interlagos, ela não tinha sido em lugar nenhum. E mesmo a Red Bull, que na maior parte do campeonato foi a principal força do grid, ela só teve um domínio parecido com o da Mercedes e do Hamilton em Interlagos na Holanda. Na casa do Verstappen, numa pista que parecia ter sido desenhada para a Red Bull. A segunda prova da Áustria, sim, também foi um domínio muito grande da Red Bull e do Verstappen. Mas como foram duas corridas lá, eu acho que a gente deve desconsiderar. Porque não é nem um fim de semana, né? É uma quinzena diferente de tudo. Você tem duas chances para acertar. E a primeira não tinha sido um massacre da Red Bull, a segunda foi. Na Holanda não, na Holanda já foi uma coisa mais natural. A Red Bull chegou lá botando tempo mesmo em cima de todo mundo e com o Verstappen muito à frente dos outros e enfim, eu acho que esse GP de São Paulo pode ser comparado ao GP da Holanda, ao contrário. E aí isso levanta, né, respondendo a segunda pergunta, o que representa para o campeonato, representa que a Mercedes cresce na melhor hora possível. E na pior hora possível para a Red Bull, porque só faltam três corridas, sendo duas delas em pistas que a Fórmula 1 nunca correu, uma pista de moto e uma pista que ainda nem existe. E a terceira pista e última é uma pista que nunca foi dominada pela Mercedes. É uma pista que a Mercedes era melhor porque ela era a melhor equipe, mas que a Red Bull sempre tinha seus atalhos por lá também. Então, são três pistas que eu considero quase incógnitas, em termos de quem chegaria favorita. Só que a Mercedes agora parece ter descoberto a pólvora.
O que você acha, Ev? O que isso diz para o campeonato, se diz muito ou se não diz grande coisa?
Eu acho que diz muito para o campeonato, concordo com o Gá. Chegou na pior hora, né, essa reação da Mercedes, e foi uma reação muito forte, muito importante, que ela foi buscar no DNA praticamente dela essa força toda, que está muito em cima do motor, mas também num acerto geral aerodinâmico, né? Não é só motor, mas é um trabalho conjunto aí, mas sobretudo no motor. E ela realmente chega numa pista que, por exemplo, a gente, antes do GP do Brasil, né, quando fizemos um podcast semana passada falando sobre tudo que você precisa saber sobre o GP de São Paulo, olha, GP de São Paulo, a gente falava sobre a Red Bull, né, falava o quanto ela chegava favorita, porque ela tinha vindo de uma prova muito forte no México, onde ela dominou, porque era realmente o território dela, a altitude, tudo que falamos, né. E realmente ela não deu chance, né, para a Mercedes, chance alguma, o Verstappen também. E o Brasil meio que era um apêndice disso, né? A altitude também, não tanto, não tão nitidamente como acontece no México, mas, né, a altitude, o fato de Interlagos ser uma pista muito técnica, muito seletiva, também é bom, né, para a Red Bull, que tem níveis de downforce, que tem um acerto de downforce muito interessante, e em alguns momentos melhor do que a Mercedes mesmo. Só que a grande questão é que a Mercedes conseguiu fazer valer as duas retas de Interlagos, e Interlagos ser uma pista em que você consegue ultrapassar, né? O que não acontecia lá no México, né? Então, Interlagos, você tem pelo menos dois grandes pontos de ultrapassagem, um muito nítido ali na entrada do S, e a Mercedes acabou por aproveitar muito bem isso, e além de tudo, isso que ela melhorou, né? Essa parte aerodinâmica combinada com a unidade de potência, ela independe da pista. Né? Então, por exemplo, as três pistas que a gente tem agora pela frente, ela vai fazer uso dessa melhora de qualquer jeito, né? Não vai ser alguma coisa muito específica da pista, né? Essa pista vai ser melhor para a Mercedes ou para a Red Bull, não. Ela vai conseguir fazer isso. Então, assim, faltando essas três provas, as coisas estão muito abertas, a divisão de forças está muito parelha, né? Elas são muito parecidas, sendo que a Mercedes deu um salto de qualidade depois das derrotas que ela sofreu em Austin e no México, que já era esperada, mas em Austin principalmente, então meio que ela devolveu isso para a Red Bull. Ela precisava vencer de qualquer jeito e venceu, e ainda trouxe esse boost, digamos assim, para essa reta final de temporada.
Vamos adiante, então, para falar das outras, dos greatest hits no esquema do dia que a gente vai usar hoje. Eu trouxe uma lista de seis corridas do Hamilton, tirando, evidentemente, essa que a gente já falou sobre, e não só aqui no podcast, mas em toda a programação do Grande Prêmio ao longo da semana, desde o domingo, o GP de São Paulo de 2021. Eu trouxe seis corridas que considero impressionantes. Não sei se são necessariamente as seis mais impressionantes. Eu tentei pegar corridas de anos diferentes. Não tem mais de uma do mesmo ano. Então, são seis grandes corridas. Não sei se são necessariamente as seis maiores corridas. Depois, se a gente tiver tempo, porque vamos destrinchar essas seis corridas, o Gá e a Eve também têm mais uma listinha ali adicional com algumas outras que a gente pode citar. Mas vamos lá. O sistema vai ser o seguinte, simples. Eu vou jogar na roda a corrida. Quem for falar primeiro vai dar uma explicação do que aconteceu, mais ou menos, e aí vai comentar e a outra pessoa vai comentar também, e depois a gente muda para o tópico seguinte. Vamos lá. Primeira corrida, Evelyn Guimarães, enquanto minha cadeira range aqui, tem que usar um óleo de máquina nela. Canadá 2007, a primeira vitória da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1, é uma das mais contundentes possíveis.
É muito verdade mesmo, e eu adoro essa temporada de 2007, viu? Eu sou muito fã dessa temporada, eu acho que foi uma das mais legais de se acompanhar pela história toda, pela estreia do Hamilton, por dividir a McLaren com um bicampeão que era muito do enfesado na época e era o grande cara da Fórmula 1, né? E aí o Ron Dennis teve essa... né, bateu o pé dentro da McLaren para colocar o Hamilton, né, que tinha acabado de vencer o campeonato da GP2 um ano antes, que era o grande prodígio, né, ali da McLaren, que vinha sendo cuidado, todo mundo conhece essa história. Mas assim, a parceria deles, né, e de certa forma a coragem também do Ron Dennis de colocar esses caras juntos, eu simplesmente adoro essa temporada. E de fato, né, as coisas que falavam antes da temporada acabaram acontecendo, né? Então, assim, a McLaren era a grande equipe junto com a Ferrari, né? Eram as grandes equipes do grid. Rapidamente ficou muito claro que o Hamilton não seria um segundo piloto ali, não seria um cara que ficava, que ia simplesmente ajudar o Alonso a ser tricampeão, nada disso, né? Ficou muito claro desde a corrida na Austrália que a coisa seria bem difícil também pro Alonso, né? Então existia também essa disputa com o Kimi Raikkonen, até com o Felipe Massa, né, na Ferrari e tudo mais. E os dois começam esse embate, e é engraçado que toda vez que a gente precisa revisitar essa temporada, se descobre algo novo, né? Então, ontem, quando eu estava relendo essa temporada de novo, eu me lembrei e fiquei, nossa, cara. Mas assim, quando a gente chega ao Canadá, que é a sexta etapa do campeonato, daquele campeonato, o Alonso é o líder do campeonato, né? Ele está liderando o campeonato com o Hamilton em segundo. E o Alonso vem, tem duas vitórias já, né? O Alonso vence na Malásia e depois vence em Mônaco. E ele é o líder do campeonato, né? O Kimi Raikkonen tem vitórias também e tal. E o Hamilton não tem vitórias ainda. Mas o Hamilton chega ao Canadá com uma sequência de segundos lugares, né? Todas essas provas que ali, depois da Austrália, ele foi segundo, né? Então, assim, a regularidade do Hamilton é impressionante, né? Quando ele chega, então tava faltando a vitória, tava faltando, digamos assim, deslanchar de vez para o negócio, né? E isso acontece no Canadá, que é uma pista também muito legal, né? Uma pista que tem trechos de alta velocidade, tem aquele muro, tem aquele hairpin lá embaixo, a grande reta, né, de chegada para os boxes ali. Então é uma pista excelente. E ele consegue se adaptar de forma brilhante à pista, tanto que hoje também, né, nos anos seguintes, né, sempre é uma força lá no Canadá, tem muitas vitórias lá. E ele crava a pole, que é a primeira pole dele também naquela temporada, né? Primeira pole, ele crava a pole, larga na pole, ele lidera as 67 das 70 voltas daquela corrida, quer dizer, ele não dá a menor chance pro Alonso, a menor chance. E vence a corrida, né? E assume a liderança do campeonato. Então, assim, ali ele toma a liderança do Alonso, né? Depois eles vão para os Estados Unidos, e aí começa, basicamente, a treta entre eles, né? Teve um ruído em Mônaco, né, na prova anterior ao Canadá, teve um ruído lá em função de estratégia, né, enfim, as coisas não começaram a estremecer. Aí vem essa vitória muito categórica, muito importante, muito dominante do Hamilton, em que ele realmente se coloca ali como um grande, né, um grande personagem da temporada, mas um candidatíssimo ao título com uma pilotagem segura, precisa, rápida, né? Sem dar nenhuma chance mesmo. E aí chegam os Estados Unidos e aí o Alonso começa a perceber que as coisas vão ficar um pouco difíceis para o lado dele, né? Então foi mais ou menos nessa transição aí na América do Norte que a coisa começa a azedar lá na McLaren. E é por isso que a gente também coloca essa corrida, né, Pena, entre as melhores, porque ele vem dessa regularidade, ele já vem dando indícios de que, embora ele fosse um novato, era estreia, mas ele tinha um grande carro nas mãos e ele consegue realmente também tirar proveito disso, consegue domar de certa forma o Alonso, não cai em muitas das armadilhas com o Alonso apronta ali, também por ser um piloto mais experiente, por, né, já ser bicampeão do mundo e tudo mais. E ele realmente domina, assim, aquelas corridas em que o Hamilton domina mesmo, a gente viu várias nesses anos também, mas, assim, era a primeira, né, foi a primeira vitória, no primeiro ano de Fórmula 1, brigando com o Alonso, então, assim, tem todos os elementos para estar nessa tua lista. E é uma das corridas que eu mais gosto também do Alonso dentro dessa temporada, que é uma das que eu mais tenho carinho.
O Gá, quando o Hamilton vence no Canadá, é meio que o ponto de exclamação de algo que já se sabia muito rapidamente naquele começo de 2007. Mesmo para quem só acompanhava a Fórmula 1, não acompanhava as categorias satélite, onde já se falava do Hamilton como um grande, grande talento, mas já estava claro que ele era um piloto que ia brigar na frente durante muito tempo, né? E ali é só um ponto de exclamação.
Exato, eu acho que o GP do Canadá é importante de vários prismas. O primeiro, óbvio, é a primeira vitória do Hamilton, então é aquela coisa meio que para mostrar que ele não é fogo de palha, que ele não vai só ficar chegando em segundo e terceiro, o que é um grande resultado, mas que ele é capaz de vencer corridas também. Mas ele é fundamental para o jeito que o campeonato se desenha, porque o Alonso já tinha vencido duas provas, mas ele e o Hamilton estavam empatados. A briga estava ali rolando semana após semana. Isso porque o Hamilton estava sempre em segundo, né, com exceção do GP da Austrália, em que ele chegou em terceiro. E o Alonso oscilava um pouco mais. Tinha um quinto lugar no Bahrein, que jogava ele um pouco mais para baixo. E aí esse sétimo lugar no Canadá, que fez o Hamilton tomar a ponta e com uma certa vantagem. Para o que foi o equilíbrio total daquela temporada, uma boa vantagem que o Hamilton abriu naquela prova em Montreal. Mas uma vitória extremamente dominante, uma vitória que, como a Eve lembrou, fortaleceu as rusgas na temporada, porque o Alonso não estava pronto para estar atrás do companheiro de equipe a essa altura do campeonato. Se a gente for lembrar, essa prova foi só 4 antes do escândalo de Hungaroring, então já estava latente a rivalidade entre os dois, já estava forte. E além disso também, foi em meio a uma briga forte entre Ferrari e McLaren. Aquele começo de temporada teve uma troca muito grande de vitórias e que meio que se repete o ano inteiro, né? A Ferrari já tinha vencido na Austrália com Raikkonen, tinha vencido Bahrein e Espanha com Massa. E a McLaren foi nessa sexta corrida e empatou 3-3. Tinha duas vitórias do Alonso e uma vitória do Hamilton. Isso tudo eu acho que na sexta corrida do campeonato desenhou muito bem o que ia acontecer pela frente. Alonso e Hamilton em pé de guerra desgraçado, e a McLaren e a Ferrari na trocação, apesar do Massa ter ficado para trás durante o ano. O Raikkonen foi lá e foi campeão em cima dos dois.
E na sequência ele venceria nos Estados Unidos, né? Uma corrida que no ano anterior tinha sido extremamente traumática para a McLaren, que foi onde o Montoya bateu e resolveu assinar, achou que era uma boa ideia assinar com a Ganassi. Enfim, era a disfunção que daria em tudo errado ali no fim de 2007, né? A McLaren já não conseguia mais criar um ambiente sob controle dos seus pilotos, isso já estava claro desde antes de Hamilton e Alonso, mas enfim, isso também é conversa para outra hora. Agora, Gá, Inglaterra 2008, um show absoluto do Hamilton na chuva de Silverstone.
Essa corrida é muito impactante, porque a primeira coisa que a gente pode falar é que foi a maior vitória desde 95 na Austrália. A vitória mais folgada na Fórmula 1 desde 95. Essa corrida também é extremamente emblemática porque foi um passeio no parque, molhado, né, em boa parte da corrida com chuva. E foi a primeira vitória do Hamilton em casa, né? É aquele momento que muda o cara de patamar. Vencer em casa e numa pista em que não é só a casa dele. É uma pista que ele domina absurdamente até hoje. Então, meio que também abriu a porteira essa corrida em 2008 em Silverstone. Foi uma prova que não parecia começar muito bem, né? Porque o Kovalainen fez a pole. E o Hamilton sai da quarta posição. O Kovalainen era o companheiro do Hamilton na época. Mas muito no começo o Hamilton já toma o controle das ações. Ele larga muito bem, vai para segundo. Fica quatro, cinco voltas ali atrás do Kova. E aí quando ele passa, o nosso amigo finlandês não vê mais o Hamilton na corrida toda. E na verdade ninguém mais vê o Hamilton a corrida toda, né? Uma corrida extremamente dominada pelo Hamilton, pela McLaren. Era um campeonato que ainda estava esquisito naquele começo de ano, porque além de ter Ferrari e McLaren de novo brigando ponto a ponto, tinha BMW como uma força muito grande. E que se comprova até o final do campeonato. Até o final do campeonato, o Kubica tá na briga com o Hamilton e com Massa. Tanto que aquela prova tem o Raikkonen em segundo, né? O companheiro do Kubica, que também fez uma temporada muito forte. Foi uma corrida também que marcou o último pódio do Barrichello pela Honda. A Honda foi meio que o canto do cisne da Honda, que depois viraria Brown e seria campeã seu primeiro, único e último ano. Mas da corrida em si, nem tem muito o que falar sobre essa prova do Hamilton. Assim, ele não classificou bem. Ele largou de forma magistral e teve um ritmo incrível na corrida. Só para dar a distância certinha, ele colocou 1 minuto 8 segundos, 577 milésimos em cima do Heidfeld. O Barrichello chegou na mesma volta e o Raikkonen em quarto com a Ferrari, uma volta atrás do Hamilton. Então ele colocou uma volta no grid inteiro, uma coisa surreal.
Não teve desenrolo.
Não, o mais legal desse negócio é justamente a pole do Kovalainen, né? Porque não tinha nada a ver essa pole do Kovalainen, né? O Hamilton já tinha deixado muito claro que aquele final de semana era dele, e de repente ele perde a prova. E assim, o Hamilton tem essas coisas, né? Em alguns momentos ele perde a pole para o Bottas, né? Já aconteceu em Silverstone, aconteceu no ano passado, por exemplo, né? Então assim, tem uns momentos que são interessantes assim. E para mim é isso, assim, é o início do domínio que ele colocou lá em Silverstone, né? Assim, com uma sequência de vitórias que foi quebrada pelo Vettel, né? Naquela temporada em que o Vettel se colocou muito forte ali, na disputa com ele, 2018. Então, assim, era uma coisa que parecia que a gente ia ter uma briga até o final da temporada, o que acabou não acontecendo, mas foi uma vitória importante, né? Mas ninguém manda em Silverstone como o Hamilton. E isso é muito interessante, né? Porque vencer em casa sempre é uma coisa que o cara quer muito e às vezes dá tudo errado, né? A gente já viu várias vezes aqui no Brasil. Mas, por exemplo, o Alain Prost sempre vencia na França, né? E é mais ou menos o que acontece com o Hamilton. Sempre vence lá na Inglaterra. Mas essa especialmente foi muito legal. Foi uma vitória daquelas à la Hamilton mesmo, com um domínio.
Aí a gente vai para 2011, já depois do título mundial, já na fase final com a McLaren, Ev. Estratégia e agressividade para levar a melhor numa briga tripla no GP da Alemanha.
É verdade, Nürburgring, porque assim, a temporada de 2011, ela é muito dominada pela Red Bull, né? E pelo Sebastian Vettel, muito, muito, né? Ele tem uma sequência de vitórias impressionante, né? Ele abre a temporada vencendo na Austrália, vencendo na Malásia, depois ele tem uma sequência de três vitórias entre Turquia e Mônaco, e ele vai tendo essas sequências até o final. Então assim, ninguém consegue muito se aproximar, né? A McLaren é a equipe que fica relativamente mais perto ali, né? Tem o Alonso na Ferrari e tudo mais, mas é a McLaren que se coloca mais perto. É a temporada em que também o Hamilton divide os boxes da McLaren de novo com o Button. E é uma temporada também que o Hamilton está muito apagado, né? É uma temporada em que ele está ali lidando com as questões dentro da McLaren, né? Que dando sinais, os primeiros sinais de que a coisa está bem desgastada lá dentro, ele fica atrás do Button, né? Então, assim, enquanto isso, a Red Bull e o Vettel estão varrendo as coisas, né? Tanto que o Vettel depois é campeão com muita antecedência e tudo mais. Mas nesse GP da Alemanha, especificamente, lá em Nürburgring, você tem a chuva, né? Você tem a pista molhada, que acontece com grande frequência lá naquela região, em provas em Nürburgring, né? Então, pouco antes da largada, cai o mundo lá. E aí a corrida se abre, né? Porque o Vettel comete erros que ele não costuma cometer, né? Roda. E aí acaba que o Alonso e o Weber, né? Ficam aí, o Mark Weber. Ficam na disputa com o próprio Hamilton, por essa vitória, né? Então, assim, mas aí você tem uma grande estratégia da Red Bull tentando pegar esse Hamilton, né? A Red Bull tenta ali salvar essa vitória, né? Depois do que acontece depois do Vettel rodar e tudo mais. O Alonso também vem numa estratégia diferente, né? Parando em momentos diferentes e tudo mais, mas acaba que o Hamilton supera essas estratégias aí de Red Bull e Ferrari para vencer. Foi a segunda vitória dele no ano, né? A primeira tinha sido na China, e depois essa em Nürburgring,
Foi na
debaixo
China.
de. Foi na China, né? E aí, debaixo de uma pista muito, né, de condições adversas, que parece ser o que ele mais gosta mesmo, né? Corridas muito, de muitas alternativas, de pista molhada, de estratégias diferentes e tudo mais. E ele bate os dois caras aí, de Weber e Alonso, para vencer pela segunda vez no ano, e que foi importante também, porque ele vinha numa temporada muito ruim, né? Ele era o quarto colocado na temporada, quando ele chega à Alemanha, né? Então estava longe da briga aí. O Vettel tinha mais de 200 pontos, o Hamilton tem 109 pontos ali. Então, assim, estava completamente fora da briga, num ano realmente muito esquisito, né? Dentre todos esses essa trajetória dele, né? Esse ano de 2011 talvez tenha sido mais esquisito da temporada, da carreira dele, né? Porque ele já era campeão, depois tem 2009, né, que também é um ano difícil pelo domínio da Brown, mas 2010 consegue voltar, disputar título, pelo menos quase até o fim, né, e vem esse 2011 muito esquisito mesmo. Então, assim, acho que foi importante essa vitória, mas, assim, mostrou muito do que ele é em condições adversas, né? De não errar ou de errar, porque até ele erra um pouco nessa corrida, né? Ele, né, tem umas escapadinhas e tudo mais, mas, assim, mas de conseguir lidar com corridas tão estranhas, assim, né? Tão complicadas, e lidar com mais de um adversário aí em estratégias diferentes. Então, foi muito bem o rapaz aí no Nürburgring.
Nesse ano de 2011 a McLaren ganhou corridas estranhas, né? Teve aquela do
Histórica.
Button no Canadá e essa com o Hamilton. Ele conseguiu dar o ar da graça numa corrida um pouco mais diferente do normal naquele ano.
Eu vou te falar, P, e Ev, 2011 é uma das temporadas que eu menos gosto na história, assim. Eu acho uma temporada absolutamente insossa. Principalmente porque vem 2012 depois e é aquela coisa maravilhosa, então fica um contraste muito grande. Mas 2011 tem algumas coisas que são difíceis de aceitar, né? Porque, primeiro, porque é um domínio muito grande, de qualquer piloto que seja, mas é um domínio muito grande do Vettel. Em nenhum momento se imaginou que tivesse briga. O Vettel ganha as duas primeiras corridas, depois ele ganha ele ganha 5 das primeiras 6, e aí depois ele ganha 3, numa sequência Bélgica, Itália, Singapura, e aí tem uma sequência no calendário que é Coreia, Índia e Abu Dhabi. Não tem como essa temporada ser legal, sabe? Uma temporada que se desenha com essas 3 pistas seguidas, não tem como ela ser legal. Mas ela teve corridas interessantes. A do Canadá é, pra mim, a melhor corrida do ano, né? A vitória do Button, 16 horas e meia de corrida. Mas essa vitória do Hamilton é muito legal também, justamente pelo que a Eve disse. A briga tripla, o jeito que a corrida abriu alternativas, o fato do Vettel ter ficado em quarto, né? Porque foi um resultado quase catastrófico pela temporada que o Vettel teve. O cara ficou em primeiro e segundo quase o ano inteiro. E acho também que o que pesa, joga essa temporada mais para baixo, é o fato de que o Webber pós-2010 é um piloto completamente diferente do que ele era antes de 2010 acabar. E aí a gente nunca vai saber se é uma questão física ou simplesmente de idade, de ânimo, mas para quem não lembra, o Webber tinha grande chance de ser campeão mundial em 2010 e arrebentou o ombro. E terminou aquela temporada com o ombro fraturado. Correndo com o ombro fraturado, inclusive, porque não daria tempo dele operar aquilo. E dali pra frente ele vira um piloto muito medianíssimo. Em 2011, em 2012 e até se aposentar em 2013. Então, o 2011 foi o ano em que a Red Bull acertou mais de longe o carro do que em qualquer outro ano. E o Vettel não tinha companheiro, porque o Webber, a partir de 2011, já era quase um Kovalainen, vai, já que a gente citou o Kovalainen como companheiro do Hamilton. Antes disso ele não era, ele era um bom piloto, não no nível do Vettel, mas um bom piloto. A partir de 2011 ele cai demais.
Aí a gente sai da era McLaren e viaja para Mercedes, depois da mudança do Hamilton. Bahrein 2014, o primeiro capítulo oficial da rivalidade que tomaria a Fórmula 1 de assalto nos 3 anos seguintes, Gá.
Te falar, eu sei que não só na Fórmula 1, mas em tudo que é esporte, a gente tem a gente não, porque eu não me incluo nisso não, mas o pessoal em geral tem muito medo de colocar coisas recentes dentro da história. Né? Tem essa mania de falar que nos anos 80 era tudo melhor, nos anos 70 era que foram as melhores corridas, ou então nos anos 90, não sei o que, bom mesmo era o tempo do Senna e do Prost. Eu acho o GP do Bahrein de 2014 uma das melhores corridas da história da Fórmula 1. E eu acho que talvez a gente só tenha essa só vá ter essa percepção, a gente de novo, em geral, daqui uns 20, 30 anos. O que se viu naquele GP do Bahrein de 2014 é corrida na mais pura essência. É um pega absurdo entre Rosberg e Hamilton, absurdo, que dava a total impressão de que a corrida acabaria com quem passasse por último na última volta. Porque eles foram se passando e repassando várias vezes. A pista do Bahrein é uma ótima pista, a gente sempre elogia ela aqui, né? Um traçado interessante, com uma reta longa, com um miolo bom. E o Hamilton e o Rosberg estavam utilizando tudo que podiam daquela pista e foram trocando posição quase que até o fim da corrida. O Rosberg faz a pole, o Hamilton vence por 1,08 segundo. Ou seja, até o final da prova o Rosberg tinha chance verdadeira de ganhar. E aquela corrida toda é muito boa. Muito boa. A gente lembra da briga dos dois, mas o Hülkenberg e o Pérez ficaram fazendo o mesmo por umas 20 voltas. Que era a dupla da Force India. E no meio disso o Ricardo consegue se meter na briga com a Red Bull. O Vettel se mete na briga também com a Red Bull. A Williams termina a prova com 6 décimos entre o Massa e o Bottas. A Ferrari termina a prova com 9 décimos entre o Alonso e o Raikkonen. Então assim, foi uma corrida em que os companheiros todos estavam muito próximos, em alto nível e se passando, e não só porque eles estavam se acompanhando e a turbulência não deixava um passar o outro. Eu acho o GP do Bahrein maravilhoso, assim, nem tem muito o que falar. Além disso, além também de que o Maldonado quase matou o Gutierrez, mas foi uma corrida brilhante. E eu estava junto com Evelyn Guimarães nesse dia. Estávamos trabalhando na casa de Vitor Martins, né, nesse GP do Bahrein. E depois disso acompanhando os títulos do Ituano e do Londrina.
Ué, se a gente for separar a Fórmula 1 em eras, que é uma coisa que a gente só consegue fazer no futuro, né? Quando as coisas já passaram bastante daquele tempo, ou, né? A gente está falando de quase 8 anos, é bastante de alguma maneira. Dá para dizer que o GP do Bahrein de 2014 abre a era contemporânea da Fórmula 1 oficialmente?
Ah, abre sim, abre muito, abre bem. Essa corrida é muito legal porque o Gara lembrou mesmo todos os elementos que tornam essa corrida das mais interessantes e o mais legal que a gente pode. Que ali eles ainda eram muito amigos, né? Ainda eram muito parceiros, tanto que acaba a corrida, eles estão lá comemorando, se abraçando os dois, e olha que legal, que grande embate, porque foi realmente muito, muito intenso, né? E depois a coisa desanda, né? Depois, mais pra frente o negócio desaba. Nunca mais a gente viu coisas daquela maneira. Mas é também uma era contemporânea. Porque é uma Mercedes que estabelece uma nova forma, né, de competição, uma nova forma de organização, de busca pela perfeição. Uma equipe que tem um chefe de equipe também muito diferente dos chefes que a gente estava acostumado a ver na Fórmula 1, o Toto Wolff. Às vezes a gente esquece disso, mas eu fiz algumas corridas em loco dessa temporada e me chamava muito a atenção o fato dele ser muito aberto, sabe? Muito transparente com muitas coisas. Não esse Toto Wolff que a gente vê hoje sem filtro completo, né? Aquele pistola mesmo, né? Que também é divertido. Isso mesmo. Não é esse do dedão, né? Mas era um cara assim muito. Assim, simpático, muito. Era divertido de acompanhar as entrevistas dele, porque ele falava muito abertamente das coisas, né? Não existia toda digamos assim, um controle, sabe? Porque até ali, quando você tinha a McLaren, por exemplo, a McLaren é uma equipe muito sisuda, muito, sabe? O Ron Dennis era muito assim. Você vai fazer qualquer pergunta, ele já olha feio, né? Pra você, pensando que você vai atacar o cara, muitas coisas e tal. Ferrari nem se fala. Mas aí você tem essa Mercedes que abre um pouco esse mundo, sabe? Ela abre um pouco, ela muda um pouco. Então, assim, então são vários aspectos aí que nos fazem colocar essa temporada como um todo também. Nessa era contemporânea que você fala, porque eles mudam muitas coisas na Fórmula 1, eles reescrevem alguns capítulos, reescrevem algumas regras e torna tudo mais interessante. Apesar do grande domínio que eles impõem mais tarde, né, fica sempre né, você sempre tem esse lado mais humano, digamos assim, das coisas.
Aí, Eve, a gente volta para a Alemanha, mas agora em Hockenheim, 2018. A virada final de Hamilton para Vettel naquele campeonato que se desenhava parelho entre Mercedes e Ferrari. E o golpe final no Vettel, como o Vettel tetracampeão mundial, os maldosos diriam.
É verdade, eu adoro essa corrida, tenho que falar, eu tenho essa corrida muito num lugar muito especial, primeiro porque eu estava lá, né? Estava lá, estava um calor monstruoso na Alemanha naquele mês de julho, eu vou falar para vocês. E eu estava sofrendo naquele final de semana, porque primeiro inventei de comprar um tênis, né, enquanto estava no trem indo para lá. E o tênis me fez uma bolha gigante no calcanhar. Então, assim, eu não pude usar o tênis, né? Começo por aí. Então, Pedro, no dia da corrida, fui de chinelo, Havaianas.
A
Porque
favor, sou a favor.
um calor monstruoso, monstruoso, e é, não tinha como. Mas aí, porque estava um calor monstruoso, o que, que aconteceu mais tarde? Choveu a cântaros, né? Sobre aquela pista. Sabe aquela chuva? Acho que o Pedro vai... O Gá também, né? Mas assim, é, aquela
sempre
chuva que
a
gente
favor.
Conhece muito aqui do Brasil, quando está muito quente, né? E abre e desaba o mundo, assim, aquela chuva gostosa. Foi esse tipo de chuva que desabou.
Já cai a primeira gota que cai do céu, ela já é do tamanho de uma coxinha.
Foi esse tipo de chuva, exatamente, do pingo de coxinha que começou naquela pista e depois da corrida. É, mas acontece que essa corrida aí, ela é importante porque ela também tem muitas histórias, né? A primeira delas, como o P começou a falar, é o grande embate entre os dois, né? Entre Vettel e Hamilton, principalmente ali. O Vettel abre a temporada vencendo duas corridas, né? Na Austrália e também no Bahrein. Depois o Hamilton retoma ali com o Azerbaijão, Espanha. Tem o Ricardo vencendo na China, naquela estratégia sorrateira da Red Bull, mas ele vence de novo em Mônaco. Aí o Vettel vence no Canadá, o Hamilton vence na França, o Verstappen vence também na Áustria, e aí vem aquilo que eu acho que muda muito o campeonato, foi a vitória do Vettel na Inglaterra, né? O Vettel vence ali na casa do Hamilton e aquilo parece que dá um acende alguma coisa lá dentro do Hamilton e da Mercedes. Mas aí tem Hockenheim e o Vettel muito dominante naquele final de semana, né? Ele era líder do campeonato naquele momento, e a Ferrari muito bem, né? Muito bem acertada, era um carro que trabalhava muito bem no calor, desgastava menos pneus, era uma época de grande desgaste de pneus também, né? Essa temporada aí de 2018, e a Ferrari estava muito bem mesmo, e o Vettel faz a pole daquela corrida, enquanto o Hamilton tem um problema no sistema hidráulico, na primeira parte da classificação ainda. Né? Então, assim, a classificação já foi uma dificuldade ali. Aí aparece, né, o carro andando bem devagarinho, o Hamilton chorando ali do lado do carro, aquela imagem dramática e tudo mais. E aquele autódromo, né, cheio ali, principalmente aquela parte onde eles ainda têm, né, do estádio e tudo mais. Todo mundo gritando e o Hamilton ajoelhado do lado do carro. Coisas épicas, assim, né? E o fato é que o Hamilton larga em 14º e o Vettel larga da pole. Então o Hamilton, naquele dia mesmo, ele já falava que seria muito difícil brigar pela vitória, porque a Ferrari estava muito forte, tinha muita gente boa na frente. Realmente era um grid bem interessante também, né? Bem forte ali no pelotão intermediário. E o Vettel, de fato, larga muito bem. E domina, né, uma grande parte da corrida, enquanto o Hamilton vem realmente se recuperando, né, porque a Mercedes também tem um grande carro, né, um carro muito forte também, e chega um momento em que começa a chuva, né, começa a chuva, e aí fica aquele para, não para, vamos parar agora, porque ainda não está chovendo tanto, ainda tem partes dos circuitos que não estão chovendo, e em outras partes está chovendo, mas já secou, porque o calor era muito grande, né, tem aquele bafo e tal, e eis que o Vettel pega e erra uma entrada de curva, e ai, vai tentar frear, e o carro desliza sobre a brita, e bate num setor muito cheio de gente e acaba a corrida para ele ali, né? Enquanto o Hamilton, nesse mesmo momento, ainda de pneus slicks, vem voando pela pista, né? Vem voando e o Vettel bate esse carro e abandona ali. Então é o que o Pedro estava falando sobre, digamos assim, o fim daquele... daquela aura do Vettel, né, de tetracampeão, enfim, depois as coisas se complicaram um pouco, e foi ali que ele entrou na caverna do Dark, né, daquela série, e acho que ele tá tentando sair de lá. chuta o carro, enfim, foi uma coisa muito, muito dramática também, mais até do que aconteceu com o Hamilton no dia anterior, né? E o Hamilton depois não para, né? Daí aí tem uma parte dessa corrida que é interessante, que chega um momento que vai o Bottas pro box, vai o Kimi Raikkonen pro box para trocar os pneus, porque a pista tá meio molhada e tal. E o Hamilton, na hora que ele tá entrando, o engenheiro fala: "Não, não, não entra". Aí ele tá bem no meio do negócio, bem no meio da entrada do box, aí ele tira de novo, volta para a pista, cruza a grama, né? Entra, não entra. E aí ele fala no rádio: "Pô, galera, vocês têm que se entender aí, né? Entra, não entra". E por causa disso, ele acaba vencendo a corrida, né? O Bottas até chega mais perto dele, mas vem a ordem, né? James, né? James Bowles dá a ordem de: "Olha, deixa o rapaz vencer". E o Hamilton vence essa corrida, retoma a liderança do campeonato e daí para frente não solta mais, né? Então, assim, era um momento em que, se o Vettel tivesse vencido a corrida, talvez o final desse campeonato tivesse sido muito diferente. E o Hamilton vence a corrida. E assim, no momento em que ele tá lá comemorando nos boxes, cai, desaba, né? O mundo. Chove muito, muito mesmo. E aí vem a história do chinelinho, porque depois disso tem uma investigação da FIA com relação a essa entrada-saída do Hamilton. E tô eu lá, Evelyn de chinelinho, bermudinha, na chuva, esperando a decisão da FIA, que não puniu o Hamilton.
Dramático, é isso aí, é
Dramático,
dramático.
dramático.
Dramático é dar aquela laminha e você começa a escorregar no seu próprio pé.
Sim, muito, muito, muito demais. E até o chinelinho acabou sendo um motivo de piada pelo rapaz que era na época o chefe da FIA lá da imprensa. Que ele queria um igual, devido ao calor. O calor monstruoso que fez naquele final de
O
semana.
chinelo é nosso, não é deles, não adianta. Chinelo é propriedade
Sim.
brasileira.
Desculpa ter me alongado demais.
Ô Gá, faltavam 10 corridas ainda no campeonato depois daquele GP da Alemanha, mas a gente já sabia que o campeonato tinha terminado ali, né?
Cara, eu lembro cristalinamente quando acabou o GP da Inglaterra. Vitória de campeão de Sebastian Vettel. Vence na casa do rival. Eu quero ver segurar agora. Eu quero ver segurar. Aí o Vettel mesmo se segurou, né? Cara, imagina se ele ganha back-to-back na casa do Hamilton e na casa dele. Ele ia ser campeão. Ele ia ser campeão dessa temporada. Nada me tira da cabeça que Sebastian Vettel perdeu o título quando enfiou o carro na barreira de pneus, liderando aquela corrida em Hockenheim. A Eve falou que não sabe o que aconteceria no resto do campeonato. De fato, não dá para saber. E eu diria que não dá para saber o que aconteceria nos próximos três campeonatos. Porque o Hamilton nadou de braçadas em uma Fórmula 1 que não tinha mais ninguém ali com ele. Porque o Vettel murchou de uma forma incrível depois daquilo, né? Ele acaba vencendo ainda na Bélgica, mas é a única vitória que ele tem da Inglaterra até o final do ano. É surreal o jeito que aquele campeonato vira depois que o Vettel bate o carro em casa. Mas é uma vitória extremamente marcante do Hamilton, sem dúvida nenhuma, uma das maiores da carreira, como a Eve lembrou, que vem seguida de uma posição de largada nada agradável. Então, uma corrida que ele, de qualquer forma, tem que remar de volta, tem que fazer ultrapassagem, tem que acertar com os pneus. E é curioso também porque a gente está numa semana em que a Mercedes disse que o Hamilton sempre foi perseguido pelos comissários. Não foi nesse dia,
Não,
né?
nesse dia não foi, e tanto não foi que a não punição, né, porque ele cruza o pit lane ali, o que é proibido, né, você cruzar de volta, tanto que a não punição gera um burburinho grande, né, e os caras têm que ir
Exato.
lá na sala de imprensa, lá o Charlie Whiting, que descanse em paz, né, coitado, mas assim, ele teve que ir lá
Verdade.
e assim, explicar tintim por tintim por que que não foi punido, né, e foi meio que, poxa, né, E é isso, assim. Então, eu concordo muito com você, Gá, quando você fala que assim, é ridículo até a Mercedes falar uma coisa dessas.
Essa é uma prova que eu sempre lembro como emblemática, de que não tem nada de perseguido pelos comissários, né? Já foi prejudicado, entre aspas, já foi beneficiado, entre aspas. É uma corrida que, se ele tomasse 5 segundos, ele perderia a vitória. Se ele tomasse 10 segundos, ele perderia o pódio. Então, assim, tem que agradecer nesse caso. Mas foi uma corridaça dele, assim, saindo de 14º para vencer e vendo o rival batendo o carro. É a corrida decisiva. E digo mais, hein? É porque 2021 ainda tá em andamento, mas até o final da temporada passada foi a última corrida decisiva que a Fórmula 1 teve.
É verdade. Por como as coisas se desenharam, o panorama que se criou depois da queda da Ferrari, né, nos anos seguintes e os anos Bottas, é verdade. Foi a última grande corrida decisiva antes desse ano. Bom, Gá, aí a gente vai para o ano passado, para o ano do heptacampeonato, Inglaterra 2020, o dia do triciclo.
Cara, essa corrida é boa, né? Na verdade, assim, essa corrida nem é tão boa assim. As últimas voltas dela são fenomenais. E acabam, inclusive, desenhando o que é o GP dos 70 anos, né? Porque foi a temporada pandêmica e teve rodada dupla em Silverstone. Então, essa corrida desenhou a vitória do Verstappen na semana seguinte, em que o Verstappen faz o Q2 de pneus duros, o que é algo completamente fora do padrão da Fórmula 1, mas que era a única saída possível para ele não explodir aquele pneu, não acontecer a mesma coisa que aconteceu no GP da Inglaterra. Como eu falei, né, não foi uma corrida muito divertida, muito em quase sua totalidade, mas as últimas voltas foram intensas, né? Bastante intensas, porque o Bottas e o Sainz, faltando ali 3 voltas, aparecem com os pneus estourados. E de repente todo mundo começa a ficar com aquilo na mão, né? Porque os pneus estavam estourando. A Pirelli não estava segura naquele fim de semana. As expectativas de duração dos pneus não estavam se encontrando muito bem. Chegou no final da prova, estoura o pneu do Bottas, estoura o pneu do Sainz. E o Hamilton parecia que ia ficar ileso naquilo, estoura o pneu dele também. E aí o Hamilton tem que fazer quase que uma volta inteira sob 3 pneus. E para quem gosta da comparação Senna e Hamilton, é quase como aquela vol as voltas finais do Senna com uma marcha só. O Hamilton foi com 3 pneus. E ele tinha 40 segundos quase de vantagem para o Verstappen, e termina aquela prova 5 segundos na frente do Verstappen. Uma das vitórias mais dramáticas, acho que ano passado foi a mais dramática, junto com a do GP da Turquia, né, que foi em condições muito extremas. Mas uma vitória que assim, não vou dizer que sedimentou o título, porque estava na cara que o Hamilton seria campeão já. Mas foi uma vitória para colocar um ponto de exclamação ali, porque se o Verstappen ganha as duas na Inglaterra, ele pelo menos aparece no campeonato. Na primeira prova, o Hamilton, com 3 pneus, uma das cenas mais emblemáticas que a Fórmula 1 já viu, ganha a corrida.
Quando a gente lê, para quem gosta, histórias medievais, sempre tem aquela coisa de menestréis e trovadores vão cantar sobre você, vão cantar sobre este dia. Menestréis e trovadores vão cantar durante muito tempo sobre o dia das três rodas.
Ah, vão muito, vão muito. Essa corrida das três rodas aí vai estar junto com quando a gente começar a falar sobre essa corrida de Interlagos, sobre a corrida da Turquia, sei lá, ela vai estar sempre ali no momento, né? Porque o cara consegue controlar o carro, aquela última volta ali, trazendo o carro com. Agora vou lembrar de Galvão Bueno, o mito, né? O mito verdadeiro, né? olha, na ponta dos dedos mesmo, na ponta dos dedos ele trouxe, porque podia quebrar a suspensão, podia estourar o outro pneu, podia acontecer muita coisa, né? E ele traz o carro ali na sensibilidade tudo, e sem contar o fato do Verstappen estar voando na pista, né? Porque a Red Bull chama para trocar para aqueles pneus rosa, né? Aqueles pneus que são super grudentos, e ele está voando, né? E se aproxima muito rapidamente, mas o Hamilton vai levando o carro na segurança, o jeito que ele fala, a maneira como que ele conversa no rádio, né? Calmamente, assim, parecia que ele estava dirigindo um ônibus, né? Assim, aqueles ônibus de dois andares que tem lá na Inglaterra, né? Tranquilaço mesmo. E vence. Então, assim, uma das maiores exibições nesse sentido, né? De você ter essa sensibilidade, essa calma, essa frieza para levar o carro até o fim. Eu não sei se ele conseguiria, assim, eu acho até que conseguiria, mas eu fico imaginando se o autódromo tivesse lotado como estava nesse ano, sabe? Como é que seria isso, né? O que viraria esse lugar se tivesse completamente lotado? Mas assim, é impressionante, assim, no dia a gente ficou até, levou uns 5 minutos para entender o que que o cara tinha feito.
Na hora que aparece o carro, né, com o pneu furado, a gente, o mundo inteiro pensou a mesma coisa, né, acabou a corrida, não tem chance.
Era. Sim, mas já era, mas não foi pra ele, né.
Não, foi um dia realmente memorável. Eu lembro de ter dito isso naquele dia, naquele domingo. É a imagem do título, é a imagem do heptacampeonato. Não, não tem como se comparar. E o heptacampeonato teve outras grandes imagens, né? A vitória na Turquia também foi excepcional, que selou o título, se eu não estou enganado.
Sim.
A vitória onde ele iguala ao Schumacher, ele recebe o capacete do Mick. Tudo isso foi muito legal, mas a imagem do heptacampeonato é o carro com as três rodas dando a volta final para ganhar em Silverstone. Enfim, acabamos essa lista, mas eu sei que vocês trouxeram pelo menos um ou dois exemplos de outras corridas. Vocês querem falar rapidinho sobre?
Podemos falar, sim. Olha, eu separei duas corridas aqui, assim, tem muitas, né? É claro, o cara tem 100, mais de 100 vitórias, e tem outras atuações muito importantes, né, que ele teve na GP2, sabe, ultrapassagens belíssimas e tudo mais, mas, assim, eu vou destacar duas bem rápido aqui, senão alguém vai matar a gente aí pelo tempo, mas... é Japão 2007, debaixo de um aguaceiro monstruoso, né, também lá em Fuji, aquela corrida em que a gente mais lembra pelo embate do Massa com o Kubica do que propriamente pela vitória do Hamilton, né, mas assim, foi fantástico. E a Hungria 2019, né, quando ele dá um baile no Verstappen e na Red Bull com uma estratégia diferente, mas que ele anda muito rápido, né, ele impõe um ritmo muito forte a corrida inteira para conseguir passar o Verstappen no final e vencer. Então, eu destaco ainda essas duas performances.
Eu também vou falar bem rapidinho aqui para a gente não passar de 1h05. O GP da Turquia de 2020, que nós já citamos, para mim é a melhor corrida da temporada passada, num asfalto que não tinha a menor aderência e que quando parou de chover, já tinha parado de chover há muito tempo e os pilotos continuavam com os pneus intermediários. Porque o asfalto não tinha aderência alguma, então mesmo seco era melhor você correr de intermediário porque ele escorregava muito. E o Hamilton errou, passou de novo. Fez uma corrida de recuperação histórica e venceu numa das condições mais adversas que a Fórmula 1 teve nos últimos anos. E eu coloquei o GP do Bahrein de 2021, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada, o Verstappen pode muito bem ser campeão, inclusive ainda acho que é o favorito, mas se o Hamilton ganhar, a gente vai lembrar muito do GP de São Paulo, mas vai ter que lembrar do GP do Bahrein também, porque ali a Red Bull era claramente melhor do que a Mercedes, foi aonde aconteceu inclusive a pré-temporada, e a Mercedes deu uma aula de estratégia e o Hamilton de pilotagem. Ele conseguiu se manter perto do Verstappen o tempo todo, mesmo com o carro mais lento. E depois, por fim, ele segurou a posição quando o Verstappen tinha mais ação no final da prova. Tanto que o Verstappen só passa ele por fora ali do track limit. Então é uma vitória muito marcante do Hamilton, esse GP do Bahrein, porque a Red Bull ainda era o melhor carro do grid.
É verdade. E a gente vai ver um fim de campeonato que promete bastante depois do que se viu em Interlagos. Próxima parada, já neste fim de semana, é o GP do Qatar em Luseio. E você, claro, vai acompanhar no Grande Prêmio. A cobertura está inteiramente em texto no grandepremio.com.br, onde você acompanha o noticiário de maneira geral, as nossas análises, as avaliações, sempre as avaliações de dia de pista feitas por Evelyn Guimarães, no fim do dia. Todo o noticiário, todos os momentos importantes de cada piloto. Vocês vão ver, claro, os nossos tradicionais briefings na GPTV, né, os nossos canais no YouTube, tem os nossos comentários também no GP2, no Grande Prêmio 2, nosso outro canal do YouTube. E claro, aqui no seu agregador de áudio favorito, você vai encontrar o Padocast, você vai encontrar no domingo, depois da corrida, o briefing pós-corrida. E na segunda-feira, o Paddock GP também vem aqui direto para o seu agregador de áudio favorito. É isso. Acompanhe com a gente, siga conosco sempre. Eu agradeço muito a Eve, ao Gá, ao Pedro Prado, que está aqui nos nossos bastidores, e aos nossos amigos da Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até a semana que vem.